Cá estamos para uma nova conversa deste podcast, Paper Test, onde temos vindo a conversar com pessoas ligadas ao universo português do tiro com arco. Tenho vindo a receber opiniões sobre este projeto e é bom saber que está a ter aceitação das pessoas e que estão a gostar e, acima de tudo, querem mais. Obrigado a todos e é bom saber que há alguém desse lado. Ora, no fim de semana passado tivemos a prova internacional do Real Sport Clube, mais conhecido agora por Real Archery Tournament. Penso que foi um êxito, diria, na minha opinião, que foi o melhor das três edições até agora feitas. Tivemos o prazer de assistir a tiro com arco de qualidade, quer vindo de fora, do estrangeiro, quer vindo do nosso país. Para o ano, em princípio, teremos a quarta edição e penso que tem potencial para crescer. Desta vez, estamos fora do nosso estúdio, deslocámo-nos a Viseu para conversar com a malta do núcleo de tiro com arco do Centro Social de Prime, Arqueiros e Besteiros de Viseu. Digo deslocámo-nos porque, no plural, porque o Pedro mais uma vez está comigo a dar uma ajuda. Obrigado, Pedro. Iremos então conversar mais propriamente com o Rui Batista, responsável pela competição na parte FPTA, e o Luís Duarte, responsável pela competição FABP. E tal como já tinha prometido, este será um podcast onde irei estar a desbravar um pouco o lado da caça. Claro que quando falo de caça, não é caça propriamente dita, mas sim o lado da competição com alvos, mas tem um molde um pouco diferente do que estamos habituados na FPTA. Este é então o paper test do Rui Batista e Luís Duarte. Olá, Rui e Luís, prazer.
Olá,
sejam bem-vindos a este humilde quarto de hotel. Sim, porque estamos num sítio que foi o sítio com as melhores condições acústicas que conseguimos arranjar, um quarto de hotel. Espero que estejam confortáveis dentro dos possíveis. Antes de mais, queria agradecer-vos por este tempo. Sei que hoje é um dia complicado, pois amanhã irão realizar uma prova, que é a última prova do Campeonato Nacional deste ano, da fase regular. E pronto, montar uma prova, tiveram há pouco a montar a prova e agradeço-vos desde já a vossa presença aqui. Calculo que haja atletas para esta prova a quererem apanhar os últimos lugares.
É verdade, David, isso é verdade. Obrigado pelo
convite. Tu também estás, estás nesse lote, hein?
Eu penso, pelas minhas contas, eu penso que o lugar na Final Four já está garantido e ainda bem.
Okay.
Houve um esforço também, um trabalho durante o ano todo para a gente conseguir esse resultado. E agora, pronto, há outras pessoas que ambicionam conseguir esse lugar também e têm essa possibilidade. E a nossa expectativa também é de ver como é que o pessoal vai reagir, não é? Em prova. Certo. E como é que vai correr agora.
Certo. Queria começar pela pergunta da praxe. Como surgiu o tiro com arco nas vossas vidas? Comecemos pelo Luís.
Boa noite, antes de mais. O tiro com arco nasceu nas nossas vidas, neste caso na minha vida como hobby, há cerca de 6 anos. Neste caso, foi ligado sempre ao mesmo clube, ao Centro Social de Prime, ao nosso núcleo de tiro com arco, que já tem qualquer coisa como 10 anos, iniciado pela mão do nosso arqueiro Alfredo Correia e do filho, mais com alguns amigos. No entanto, inicialmente com uma vertente mais de lazer, e depois tornando-se mais séria a nível federativo, tornámos-nos federados da FABP e a partir daí iniciámos o nosso percurso.
E contigo, Rui?
Olha, comigo começou mais novo, mais há bastante tempo. Eu tive a oportunidade e é uma coisa que agora não se vê, mas na altura o desporto escolar apoiava bastante o tiro com arco. E okay. Eu, quando passei para o meu quinto ano, mais ou menos, na altura escolhi a modalidade e eu tive a oportunidade de ter essa hipótese de experimentar o tiro com arco. E a partir dali, olha, com o clube da terra que existia na altura, era em Castro Daire, o Crast.
Okay.
Nós lá, o pessoal, havia muita gente a praticar o tiro com arco, o pessoal começou a federar-se e a partir dali juntou-se um grupo fantástico e as coisas desenvolveram bastante, não é?
Ok. Quando é que apareceste no Prime?
O Prime já foi depois de uma paragem de cerca de 4, 5 anos em que eu estive a trabalhar fora. E quando regressei, o clube já não tinha essa atividade lá em Castro Daire. E então, aqui em Viseu, conheci o Luís, conheci o Alfredo. E a partir dali a gente começámos a juntar, começámos a praticar.
Certo.
E as coisas desenvolveram-se.
Ok. E já agora, uma pergunta que eu queria começar a fazer às pessoas, que acho que é interessante. Porque nós acabamos só por conhecer as pessoas. Eu conheço-os. O que é que vocês fazem? Fazem tiro. Mas vocês, a questão é que cada um de nós tem uma vida por trás disto tudo. E queria-vos perguntar... O que é que vocês fazem a nível profissional?
Olha, eu sou topógrafo.
Ok.
Trabalho na área de construção civil, medição de obras e implantação. e é o trabalho que eu faço. Okay. Coisa que me obriga muitas vezes a sair para fora de casa, para longe de casa, que complica um bocadinho, mas pronto, a gente tenta jogar com os tempos.
Ok. E tu, Luís?
Apesar de passar muito tempo fora de casa, sou professor.
És professor, ok. Mas de que...
Neste caso, primeiro ciclo.
Primeiro ciclo, sim, ok. Sim, tá bom. Sim. Pelo que sei, o Centro Social de Prima existe desde 86,
sim,
certo?
Sim.
Já tem alguns aninhos. Agrega várias modalidades e uma delas é o tiro com arco. Contem-me um pouco como é que começou tudo isto, como é que começou o tiro com arco neste Centro Social.
Centro Social de Prima, como eu disse há pouco, iniciou a secção, a atividade de tiro com arco através de um arqueiro, o Alfredo Correia.
Ele, sabes de onde é que ele vinha, exatamente?
Foi por gosto próprio, por motivação própria, porque viu o desporto e achou interessante.
Foi autodidata?
Exatamente. Okay. Lendo, okay, pesquisando, procurando sempre saber-se mais e, entretanto, juntou-se a duas outras pessoas, também do núcleo familiar e amigos, e foram praticando a nível de lazer, puramente de lazer. Entretanto, numa ocasião, convidou-me para experimentar, e foi interessante, foi assim uma experiência dolorosa.
Okay. Dolorosa. Levaste com a...
Claro, com é praxe, não é?
Com
praxe,
o batismo, vá lá.
Claro, a praxe no braço.
Para quem não sabe, este batismo que ele está a falar, provavelmente é levar com a corda no braço.
Claro, dolorosa, porque comecei no inverso.
Certo.
Enquanto... universalmente devemos começar pelo recurso para começar logo diretamente no compound.
Começaste logo com o compound, ok.
Exatamente, e lá assim uma pancadinha.
Pois, uma pancadinha de amor.
Com o compound.
Já levaste alguma vez com a corda também?
Bastante vezes. Bastante vezes. E o meu braço já sofreu bastante.
Pois. Acho que até o Pedro já levou, não? Já levaste. Toda a gente aqui já levou.
Na altura quando
também
foi,
já.
Quando foi para começar de miúdo, era sempre aquilo, era regra, começar sempre com recurso, não é?
Certo.
E então os primeiros 5, 6 anos em que eu pratiquei, foi sempre de recurvo.
O nosso amigo Rui Batista tem um palmarés invejável.
Pois, já vamos falar sobre isso. Aliás, vamos falar bem mais atrás, depois nas perguntas que abordam esta questão.
Tem pergunta sobre isso. Fantástico.
Excelente. Então, pelo que eu sei, quando é que vocês começaram a competir na FIABP?
Salvo erro, foi em 2012.
Não foi fácil. 2012, não foi fácil levar esta tropa de
porque
para lá.
Porque, inicialmente, nós, o nosso problema, estávamos demasiado ligados ao lazer, digamos assim.
Certo.
Entretanto, com a adesão do Rui Batista e do outro colega nosso, do Artur Pinto, que de certeza que nos vai ouvir, os dois malucos de Castro Day, ainda aprofundámos mais este bichinho curioso do tiro com arco. Entretanto, herdámos cuidadosamente de algum material do Crast, onde o clube tinha cessado a atividade de tiro com arco.
Isso é uma ajuda tremenda, quando
sim,
um clube recebe...
Foi fantástico.
Foi excelente.
Já não tive ajuda... Aliás, pois estive a falar contigo, precisamente, estávamos a falar e tu disseste o facto de ter vindo de outro clube que tinha parado, trouxemos material, e isso acaba por ser um boost tremendo.
Sim. Nós sabemos que existem muitos clubes neste momento...
Que não têm essa possibilidade, então primeiro que cresçam, demora um bocadinho, e isso é uma ajuda tremenda.
Sem dúvida, foi excelente. Entretanto, foi logo a seguir, imediatamente a seguir, foi federar-nos, começámos a fazer a primeira prova, foi em Torres Novas, se bem me lembro.
Eu lembro perfeitamente que o pessoal juntou-se e ia naquela expectativa, mas depois à vinda para cima esquece. Estava tudo com uma ideia já.
Vamos
quando é que é a próxima?
Não...
Quando é que é a próxima?
Não, quando é
que
é a próxima?
De vontade, de querer mais.
Okay. Sim.
Foi a primeira prova, os primeiros erros, ditos erros, as primeiras aprendizagens duras,
sim,
porque são aprendizagens durante a prova.
Sim.
E foi motivacional.
Não, mas ainda por cima, se vocês levavam muito para o lado do lazer. Quer dizer, o campeonato indicado é FABP, porque é aquele lado mais de... Ok, vamos tirar umas flechas, fazer umas brincadeirazinhas aqui.
Depende.
Não é aquela coisa de vamos ganhar isto, vamos tentar ser os melhores e os maiores e...
Não, isso nem passava pela cabeça.
Pois,
inicialmente não. Para quem o clube começa isso, seja na FABP, seja na FPTA...
Mas a FPTA tem uma mentalidade mais séria e se calhar a FABP é mais...
Depende.
Tens um rigor diferente.
Depende.
Então,
sim,
é um rigor diferente.
Sim. Depende, são perspectivas.
Tu se calhar consegues tirar mais prazer de uma prova na FABP, penso.
Sim.
Pois é. Mas é isso que eu quero dizer.
Sim, sem dúvida. Sim. Mas também esse lado competitivo tudo depende do atleta.
E é prazer para muita gente, atenção. Há muita gente sem essa competição. E sem essa competitividade não tira partido.
Depois depende de cada atleta,
certo,
e do nível de exigência para que parte.
Pois. E há 3 anos começaram a competir pela FPTA.
Sim.
Como é que foi conjugar estas duas partes? Há arqueiros a fazer, suponho eu, os dois campeonatos.
Tem o nosso amigo aqui, o Rui Batista.
Eu tenho tentado fazer os dois, não é fácil.
Como é que é?
Não
é fácil. Todos os fins de semana fora, não? Fora, não?
É todos os fins de semana fora e depois ainda tens uma agravante, que é chegares a um ponto onde tens que escolher que prova é que vais fazer. Pois. Isso aí é que me tem dado cabo da cabeça. Mas pronto, a gente
parte
vai fazer.
O coração de qualquer um.
É pá, é, é um sacrifício.
Sim. Mas como é que foi esta entrada na FPTA? Sentiram algum choque ou foi natural?
Não, eu sinceramente, também falando correto, eu estive fora algum tempo e as primeiras provas que foram feitas da FPTA eu nem estava presente ainda. Sei, foi pela mão do Alfredo Correia e de outros atletas. Sim, do bem. Centro Social Primo, que tomaram essa iniciativa de fazer federamento e dar seguimento às coisas. E depois eu juntei-me também e o pessoal adora também aquilo, adora o estilo de tiro. E pronto, e tem-se juntado cada vez mais. Nós éramos 2, 3, neste momento o clube tem 12, salvo erro, 12 federados.
Sim, certo.
E a tendência a aumentar é muito
já
forte.
Já é uma presença forte.
É.
Vocês o ano passado organizaram o 3º grande troféu ibérico de tiro com arco, foi uma prova de caça. Como é que foi organizar uma competição desta envergadura?
Um desafio, um grande desafio. Para nós que somos uma organização humilde, porque dependemos exclusivamente das pessoas da terra, conseguimos albergar e aumentar o número de atletas
em relação a outras edições.
Exatamente. Okay.
Quantos é que foram a todos?
120 tiradores, sim.
Certo.
Sim, mas foram maioritariamente espanhóis, sim. Okay. Andam na ordem dos 70 atletas espanhóis. Okay. Os restantes são portugueses, mas 70 ou 80 espanhóis, sim, okay, por aí.
Vocês tiveram alguma dificuldade especial nesta...
É assim, a prova em si já por si é peculiar, porque são 2 dias e 3 provas montadas.
Certo.
A dificuldade, tudo depende de quem faz a montagem de prova. Nós já temos, não digo alguma experiência, mas a nossa experiência já é suficiente para organizar este tipo de provas, a nível de distribuição e de montagem de percursos. Tentamos fazer percursos agradáveis e com algum rigor e exigência técnica. E, entretanto, conseguimos diversificar e aumentar o nosso leque de opções, digamos assim.
Mas falar um bocadinho sobre a vossa participação nestas provas da FABP. Vocês têm sentido algum crescimento? Cada dos vossos arqueiros tem sido... Tem conseguido melhorar a olhos vista? Aliás, como é que eu ia te explicar isto? Tem conseguido...
margem de progresso.
Tem sentido uma grande margem de progresso?
Sim, sem sombra de dúvida.
Mais consistência nos arqueiros mais velhos?
Sim,
ou que treinam mais?
Atualmente existe um crescimento notório, quer na FABP, quer na FPTA. Isso tenho notado tanto numa federação como na outra. Nota-se também que na FABP os registros também já são diferentes.
Certo.
Existe outro tipo de deficiência e de requerimento dos próprios atletas.
Certo.
São mais exigentes,
querem
melhores resultados e procuram sempre, claro, o pleno.
Eu lembro quando vocês apareceram, eu contei por vocês, foi o ano passado em indoor e em campo estavam a ganhar um título nacional. Sim. Por equipas e Sim. por...
Exatamente, um individual que foi no Timões,
individual, pois.
Foi um excelente arqueiro.
Certo.
Também começou a atirar há, creio eu, 3 anos. Ele já trazia o bichinho, digamos assim, de outro tema também, que é a caça. No entanto, ele aplicou-se, é um
certo.
Excelente arqueiro. Com uma grande margem de evolução. Ele treinou, na altura treinava todos os dias para chegar onde chegou e o resultado está à vista.
Okay.
Claro que também podemos recorrer aqui ao nosso amigo Rui Batista, que nesse plano
aliás,
também
nesta foram prova do Real ficaste em que lugar?
Eu fiquei em quinto, apesar de que estava à espera de conseguir melhor na parte do Open. Mas,
estávamos todos à espera disso.
Mas exatamente.
Não, no Open não, porque não estava, não foi no Open o meu problema, foi mesmo nas eliminatórias, mas cheguei completamente roto às eliminatórias. E...
Eu só pelo facto de poder atirar ao lado de certos atiradores.
Sim, o que é que achaste? Já tinhas alguma vez... Atirado com um pessoal a sério?
Não, é assim, eu e mais novo.
Fala
a
sério.
Aquela questão que queres falar, mas se calhar mais tarde.
O quê?
Fala a sério. Os outros brincam.
Sim, quando digo a sério, falo de.
Estás a ferir certas habilidades agora.
Não, não, mas falo de pessoal que está a outro nível. Ou seja, que, como podes ver, aquele senhor fez várias vezes 149.
Temos de ser realistas aí.
Sim, é outro nível.
Também temos
de ser. Mas o que é que foi veres alguém a atirar que nem um senhor?
Eu tenho dito isto a muita gente e é mais pura das verdades. Eu aprendi muito ali no espaço de 2 dias. Aprendi muito por ver as coisas com os teus olhos. É outra coisa.
Claro.
Né? Estás a olhar e a ver e aprende-se bastante.
Eu por acaso tive pena porque do lado dos Recurvos tínhamos um excelente arqueiro também. que se não estou a erro ficou em 8º lugar nos Jogos Olímpicos. Só que eu tirava quando ele estava a tirar. Vi as pontuações espetaculares que ele fez. E só que e olhei para o alvo dele depois, quando fui à procura do meu alvo, e vejo lá um alvo. Epa, tinha de vez em quando uns novos, mas a maior parte estava tudo no 10. Ah. Era...
Dá gosto também, não é?
Mas é engraçado ver uma pessoa que só faz aquilo de vida. Eu penso que o Vítor só faz tiro com arco e...
Exatamente,
e...
mas falar com ele também um pouco sobre isso, sim, também, sim, também sim, lá sim, está. Sim. Foi mais aprendizagem que a gente teve. Saber que consegues certos resultados, mas também tens condições, ou tens que ter um certo tipo de condições e disponibilidade para isso, não é?
Claro.
É um profissionalismo de tempo.
Sim, sim, claro, claro. Queria então falar um bocadinho sobre vós, sobre a... Vamos falar um bocadinho a comparação aqui, e aqui é que entramos mesmo no sumo destes episódios do podcast, que é comparar um bocadinho a FPTA e a FABP a nível de provas em si. Para as pessoas, muitos ouvintes que estão ligados a, que muitos ouvintes aqui deste podcast estão ligados à FPTA, onde as provas são sempre iguais. Temos duas épocas, a época de indoor e a época de outdoor, em que na época de indoor são alvos triplos, 60 flechas, e na época de campo é um alvo só, 72 flechas para o mesmo alvo. Pronto, e acaba por não sair um bocadinho disto. Enquanto nas provas de caça temos uma época apenas, se não estou a erro. Depois corrijam-me que eu estou já a entrar em território.
São três campeonatos, aliás, até atualmente são quatro.
Quatro campeonatos distintos. Sim,
mas isso tem a ver com outro tipo de atividade, porque na FIABP temos o indoor, ou o campeonato de sala.
Certo.
Não esqueças de dividir os arqueios dos besteiros
sim,
também.
Sim, é isso que eu também queria distinguir. Já que é a Federação dos Arqueios e Besteiros de Portugal.
Certo.
Entretanto, temos o campeonato de sala, também há o campeonato de sala de tiro com arco e tiro com besta.
Certo.
Temos depois...
Mas acaba por ser o mesmo campeonato, apesar de serem categorias diferentes, certo?
Sim, 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 sim. No entanto, temos depois, dentro das provas de sala, temos o Flint.
Sim.
E os 18 metros standard.
Certo.
Temos depois o campeonato de campo.
Certo.
Campeonato de caça, ou bow hunting, okay. E depois temos a Rota dos Castelos, que é uma inovação.
Ok. Mas,
e o campeonato de bestas, desculpa.
Mas no final disso tudo é que é elegido um campeão nacional, certo?
Tens um campeão nacional para cada uma desses campeonatos.
Ok, ok, okay, pronto.
Porque nós temos a falar também das categorias.
Certo.
De tiro com arco, neste caso do equipamento em si.
Certo, sim, sim, sim. Então me expliquem lá um bocadinho o lado das categorias. Quantas categorias é que há neste momento a competir na FABP? Eu sei que são muitas.
Muitas mesmo. Muitas.
Pois. Tudo, por acaso tem sido a minha principal crítica em relação à tanta divisão.
A divisão.
Tira o lado que eu acho piada, que é ter pessoas com quem atirar e.
Reduz o número de.
Sim, reduz muito de adversários.
Sim, sim. A questão aqui prende-se com as regras internacionais, com a IFA. Neste caso, a FABP está federada na IFA. São, digamos, os estilos de arco.
Certo.
São basicamente todos. Entre aspas, digamos assim, porque todos os arqueiros estão definidos através do seu equipamento.
Claro.
Desde longbow, certo. Desde os históricos.
Quando falas de histórico em relação ao longbow...
Temos o longbow moderno, com arrow shelf, com a janela do arco.
Com a janela, em vez de ter uma rampa, tem uma janela mesmo.
Exatamente.
Okay.
Temos os históricos que não têm...
Que é apoiado
nenhuma,
na mão,
exatamente.
Seja, isso é o longbow tradicional, no fundo.
Exatamente.
Inglês.
English longbow, também sim, tens os horsebows, yumis também dão para tirar.
Certo.
Pronto.
Tudo o que seja apoiado na mão.
Exatamente. Okay. Self-bows, basicamente são self-bows.
Self-bows?
Sim, exatamente. São arcos que podem ser feitos pelo próprio arqueiro.
Ah, ok. Sim, okay. Sim, que há muita gente que faz.
Exatamente. Temos os colegas nossos e nós já
estão a fazer. Também estão a fazer.
Fizemos um workshop ano passado em que basicamente seis de nós conseguimos já fazer os nossos.
Aprenderam onde?
Conseguimos trazer cá um senhor alemão, Simon Weiss, fizemos um workshop intensivo de dois dias, quase.
Quanto tempo é que demora a fazer um arquinho?
Dá para fazer em dois dias, eles conseguiram.
Não, é assim, desde colher a madeira, a secagem é um período que pode ir até 6 meses a um ano.
Ok.
Mas...
O desumidificador não ajuda?
O autoclave...
Ajuda a secar um bocadinho.
Ajudar ajuda, mas o processo natural é... Certo. Pronto. Deve-se premiar esse efeito. No entanto, para se fazer um arco... É assim, processo contínuo, uma semana.
Ok.
Okay. Mas podes comprar.
Sim. Então, mas estavas-me a explicar então
categorias. Depois temos os recursos, recursos sem mira, com mira, com estabilização completa, sem estabilização, tudo parte do princípio de recurvo. Entretanto, temos arcos recurvos de caça, que atualmente são os traditional recurve, que isso aqui é uma nova categoria, que para grande, digamos assim, para grande crescimento, tiveram que olhar para os espanhóis, em que os espanhóis foram os principais impulsionadores também dessa categoria.
Okay.
É uma atividade muito ligada à caça, um arco muito ligado à caça. Depois temos os compound. Os arcos compound podem atirar com mira, sem mira, com utilização com dedo, sem dedeira, com...
Okay.
Há uma panóplia muito grande de
e cada uma dessas diferenças
é uma categoria,
divide, é uma
sim,
categoria diferente. Pronto, ok. E no diz respeito às provas, já agora, se não for assim demasiado, acho que conseguias nos passar assim rapidamente por o que é, como é que funciona cada uma das provas. Por exemplo, as provas de indoor. Temos, era flint
e standard 18 metros.
Standard 18 metros.
Metros são 18 metros standard, como atiras a 18 metros.
Certo.
Entretanto, só a diferença, tem 5 flechas para atirar, é um alvo com 5 spots.
Ok. Ou é um alvo, spot só. Como é que é o alvo? É preto e branco?
Sim, sim, okay. Monocromático.
Sim,
okay.
São os termos que me faltam.
Estamos a aprender.
Entretanto, tens esta questão dos alvos, que é a principal diferença. Podes atirar para um spot só ou para 5 spots.
Ok.
Pronto. Depois tens o flint, que são
não é aquele que tens que tens. Eu acho que havia uns alvos assim que tinhas que atirar em Z.
Sim, mas isto pode ser em prova. Em 18 metros, tu não precisas, não tens uma organização.
Okay. Sim, sim,
tens
sim,
que
sim.
Preencher os 4 ou 5 spots neste okay. caso. Depois tens o flint. Flint é também uma. Eu digo que é mais dinâmico porque nós temos 6 diferentes distâncias para atirar.
Certo.
Portanto, tu atiras a 6 metros, depois, como podes logo a seguir, vais atirar a 27 metros.
Convém ter um bocadinho de óleo na mira, que é para aquilo.
Sim, elas têm que trabalhar.
Tem que trabalhar, pois.
Estou habituado a só pôr isso.
Sim, sim. Eu lembro-me de fazer uma prova de flint e realmente tive que estar ali muito ao dedinho.
É diferente. São perspectivas diferentes sim. E ao fim e ao cabo é tiro com arco.
Pronto. Sim. Eu lembro que estava agarrado constantemente ao telemóvel entre séries para ver qual era a mira. Ok, vamos para 2 metros.
Não, dois
aliás,
metros,
não é
metros. 6
é...
metros.
Mas é.
Em jardas.
Não era 2 metros, era 6 metros. 6
metros.
Ok,
metros.
Mas é em jardas, pois é isso.
Sim, a nível internacional usam-se. A convenção é jardas. No entanto,
certo.
A nível nacional e europeu, em metros.
Mas porque é a medida que se usa cá.
Sim.
Então, e chegamos a campo, como é que funciona?
Provas de campo. É a vertente Hunter.
Ok, como é que funciona Hunter?
Temos 3 provas diferentes: Hunter, Field e Animal, distâncias conhecidas.
Ok.
Hunter, o tiro máximo é 64 metros. Field, o tiro máximo de 74 metros, 73 em uns trocados. E o Animal DC, ou distâncias conhecidas, vai até 54 metros.
Certo.
Tudo distâncias que estamos a falar em distâncias conhecidas, em que temos uma estaca e a estaca tem normalmente a medida a qual está o alvo. No caso desse tipo de provas, podem ser organizadas num formato de 28 bastidores.
Certo.
Ou de 14 bastidores, em que temos que dar 2 voltas ao percurso.
Certo. Vocês, a ideia que eu tenho é que fazem percursos ainda grandes, não?
A gente tenta ser, mesmo para zelar pela segurança, é um dos pontos onde a gente trabalha um bocadinho, é esticar os percursos de maneira que a gente consiga salvaguardar, que ninguém vai.
Certo,
não há uma linha de tiro.
Exatamente, viaja fluidez.
Creio mas que também passei um bocadinho. Né?
Claro.
Eu lembro que houve um colega nosso que foi fazer uma prova.
Levou o pedómetro. É que toda a gente agora anda com o pedómetro para ver os quilómetros que
foram. Mas foi, foram 2 voltas. Dão sempre 2 voltas, não é?
Dependente, se for 28 alvos é só uma vez.
Ok. Mas neste caso acho que foi
14
voltas,
dá 2 voltas. É assim, se nós formos a ver em distância real, cada percurso tem, dos nossos,
certo.
As nossas provas têm em média 1,5 km. Mais ou menos, mais okay. coisa, menos coisa. Se calhar até para menos. A última que eu me lembro seja mais curta deve chegar aí 1 km.
Certo.
No entanto, temos que contar com as subidas e descidas para ir buscar as flechas.
Sim.
Com algum eventual desvio. E normalmente cada prova anda nas provavelmente uns 5 km. Mas é uma falta de hábito, porque a nível europeu e nos campeonatos, nos últimos campeonatos, o Campeonato da Europa, infelizmente não tive ainda a oportunidade de lá ir fora, mas é uma experiência que gostava de fazer em breve. Tivemos arqueiros portugueses lá, que fizeram excelentes resultados, e que referem que um percurso normal anda sempre na volta dos 9 a 10 km.
Pois, é banalíssimo.
Banalíssimo, na alta gira, digamos assim. Pronto. No entanto, nas nossas provas, a nível nacional, provavelmente sim, as nossas são as ligeiramente maiores, frisando sempre a parte da segurança e também da gestão do percurso, porque nós estamos a falar em patrulhas de atiradores.
E vocês dizem que têm que pôr as pessoas a passear um bocadinho também, claro. Faz parte.
Saúde. Para conhecer
o sítio.
Saúde.
Para conhecer o meu sítio. Mas, no fundo, estas provas de campo, há aquela componente que é os obstáculos, ou... Não diria tanto obstáculos, mas a dificuldade que vocês metem no alvo. Exatamente. Ora, pode ser um alvo numa encosta qualquer lá em cima, ou numa ribaceira lá em baixo.
Exatamente.
Ou com umas arvezinhas, uns ramos à frente.
Ramos à frente é diferente. Não
Como
se
é que
fazer.
Funciona isso?
É assim, basicamente, pelas normas de segurança, nós também temos que provocar a boa segurança, digamos Sim. assim, porque nós devemos ter sempre o alvo totalmente visível ao arqueiro e também disponível para o tipo de arco. Nós Certo. Temos que imaginar que arcos que fazem grandes parábolas, como longbows, e arcos que têm menos força, têm que fazer uma parábola maior para 74 metros, por Certo. Exemplo, ao invés que arcos compound, que são bastante mais rápidos, fazem uma parábola menor. Então, por exemplo, ramos de árvores, nós temos que tentar estudar a trajetória Perceber, de modo a que não haja pancadas nenhumas nas flechas.
Certo. Mas podem muitas vezes pôr qualquer coisa ali à frente em que a pessoa tem que se desviar um bocadinho, mesmo ali inicialmente. Já ouvi falar disso, se for preciso, tem de estar a tirar agachado.
O engraçado aí, lá está, é a posição. Era aí Sim. que eu ia tocar. É que se tivesse que mudar muita posição.
Então, quando falava de ramos, se calhar era mais no início do tiro, não tanto a meio do percurso em que
sim,
a flecha está a ser lançada.
Sim. Tirar ajoelhado.
Sim.
Com outro tipo de posições.
Qual foi a posição mais esquisita que vocês tiveram que poder fazer para ter um tiro?
Ajoelhados.
Eu lembro, mas isto já bastante. Infelizmente as memórias não me deixam recordar tudo ao pormenor, mas provas feitas em 96, 97, onde eu cheguei a encontrar um assento numa árvore onde tu sentavas e atiravas sentado. Na árvore. Epá, e dava, era fantástico.
Mas atualmente já não faz nada disso.
Na altura era diferente
sim,
um bocadinho.
Sim.
Ok. E as provas com. As provas com os alvos 3D?
Sim, isso já é o campeonato de caça, bow hunting.
De caça mesmo?
Sim, são okay. distâncias desconhecidas. Neste caso, todos os animais são 3D, tridimensionais, são colocados e emparelhados por grupos, neste caso certo. Grupo 1, 2, 3 e 4, são os 4 grupos de animais. Temos os grupos 1 que vão até 54 metros,
okay.
os grupos 2 até 41, se não me engano.
Salve erro.
3 vão até os 27 e os grupos 4 são aqueles animais mais pequenos que vão até 18 metros o máximo. Depois depende também do tipo de tiro que façamos. Por exemplo, as distâncias desconhecidas têm o animal de distância desconhecida tem o máximo e o mínimo.
Certo.
Entretanto, depois também temos a questão do número de flechas a atirar. Temos o 3D standard, neste caso o animal de distâncias desconhecidas são 3 flechas, o hunting é uma flecha e o 3D standard são duas flechas.
Certo. Eu tinha que fazer mesmo a época inteira para conseguir ficar a par de todas as quantidades de variações de competições que vocês fazem. Não, porque eu não estou habituado a visualizar.
Sim, mas a questão aqui aprende-se sobretudo, e essa foi a minha principal dificuldade, é inicialmente quando enverdei pela parte da caça, foi a questão mesmo da medição da distância ao alvo.
Certo. Não, mas em desconhecidos, como é que vocês fazem?
Tens que avaliar pelo olho, olhar, não podes usar a rangefinder.
Mas já me disseram que...
Claro que usas truques mas é pessoais.
Certo.
Sabes, por regra, aquilo que eu uso é ter 5, 10 metros bem medidos. Tu é saber que aquela distância que estás a olhar, certo. Fazes 10 metros. E a partir daí multiplicas aquela distância. E certo. A partir daí... Mas isso aí depende de arqueiro para arqueiro.
Sim, sim. Parte-se muitas flechas nestas provas de desconhecidas?
Não.
É que eu, se fosse a tirar uma prova de desconhecida, não fazia a mínima ideia qual era a distância.
Compra um conjunto de flechas. Pois. Compra um conjunto de flechas.
só para isto.
É assim, eu pessoalmente, o ano passado, não parti flecha nenhuma. E fiz
Pronto,
o campeonato.
Boa,
Pronto.
Boa.
Não, é sinal que elas aterram lá.
Perdem-se algumas
não, e também não perdi nenhuma.
Mas depende do tipo de prova.
Mas inicialmente, uma pessoa se calhar deve partir umas
sim,
quantas.
Sim, não? Sim. Inicialmente, sim.
Certo.
É porque uma pessoa não faz a mínima ideia. Eu calculo distâncias, que para muita gente pode pensar que é relativamente fácil. Quem não está habituado chega e falha por muito. Falha
então,
por muito.
Levar X10 para uma prova
esquece,
deve ser impensável.
Esquece. É assim, esquecer para não ser realidade. para uma plataforma profissional ou semi-profissional.
Sim, mas isso já é tão...
Esses atiradores usam, para se verem assim o contraste, histórias de quem esteve nesses campeonatos, havia atiradores, de pessoal de topo, que levavam em provas de que são necessários fazer um tiro, eles levavam na aljava duas flechas.
Certo.
Pronto, é a segurança que têm no tiro, não falham, pronto.
Certo. Ficamos então aqui nesta primeira parte do podcast com o pessoal do Centro Social de Prime Arqueiros e Besteiros de Viseu. Estamos na companhia, como já foi referido, do Luís e do Rui. Para ouvir o resto, esperem pelo próximo episódio, que não deve tardar em aparecer. Até então.